nesta sexta-feira, dia 13 de novembro, quando 13 são os concelhos do nosso CIM, da nossa Comunidade Intermunicipal, considerados como sendo risco elevado de contágio, e um dos setores que mais tem sofrido com toda esta questão tem sido precisamente a restauração, e daí a vinda do Presidente da República hoje ao Grande Hotel do Luso para conversar com empresários neste setor, e seguramente que Pedro Machado irá lá estar. Mas antes de falar sobre este encontro que terá com o Presidente da República, eu pedia, se possível, um balanço da semana, onde eu destaco aqui uma medida, aliás, mais do que uma medida, uma reivindicação, melhor dizendo, mais uma vez, o Pedro volta a apelar a quem de direito por causa da questão das escutas. Bom dia, Pedro.
Olá, Carlos, bom dia. Esta, de facto, é uma semana que fica marcada por várias notas de relevância, desde logo a confirmação da vitória de Biden e o que isso pode significar para a política internacional e para Portugal também. Naturalmente, uma segunda grande notícia, talvez a mais importante, com a Pfizer conseguir garantir o aparecimento e a descoberta da vacina que garante 90% de eficácia, o que, a confirmar-se e a podermos ter acesso nos inícios de 2021, pode significar finalmente uma grande janela de esperança, mas até lá precisamos resolver problemas concretos, e esse é um deles. A suspensão da SCUT, que pedi ao Governo esta semana, tem muito a ver com o facto de o custo da mobilidade ser um dos custos de contexto mais elevados para a atividade turística. Mais ainda quando estamos a fazer confinamentos de concelhos e onde aqueles que podem circular são essencialmente aqueles que têm uma justa posição para poderem fazer esses movimentos pendulares de uns lados para os outros. E estes escutos aqui têm, de facto, um custo muito acrescido. Se somarmos a isto o facto de as escutas da A23, as escutas da A25, no fundo aquelas que atingem os territórios do interior da baixa densidade do centro de Portugal, e se as compararmos com as escutas, por exemplo, do IC19 em Cascais, Sintra, Lisboa, o preço é exponencialmente superior. Ou seja, são duas penalizações. A penalização do pagamento, do custo, e simultaneamente a penalização do facto de elas serem em valor superior àquilo que são noutras áreas do país, nomeadamente nas áreas metropolitanas, onde o fluxo, por ser tão forte, permite baixar preços, mas dessa forma discrimina negativamente as nossas regiões. Eu bem sei que a Sra. Ministra veio responder-me e veio dizer que tinha conquistado um desconto de 25% ao fim da 8ª passagem das escutas. Compreendo o esforço, compreendo que o orçamento de Estado esteja muito pressionado, mas não é suficiente. 10 milhões de euros para um exercício económico de 2021 face à situação de emergência que o país vive não é suficiente. E por isso falámos sobre a questão da suspensão das escutas, que era no fundo um sinal claro de facilitar e atrair mobilidade, fluxos turísticos para os nossos territórios. Mesmo que saibamos que estamos num período de confinamento, nós acreditamos sempre que há uma janela que se abre e as empresas não podem ficar suspensas. Foi por isso que também reivindiquei a redução da taxa do IVA a 6% para todas as atividades, assim como propus que, por exemplo, o e-voucher, que foi apresentado como uma das medidas de inovação que permite a recuperação do IVA nos 3 meses seguintes para as despesas com a cultura, com a gastronomia, com o alojamento, se pudesse estender até ao final de 2022. É preciso termos esta consciência, Carlos, e os ouvintes também. A situação do Covid, os efeitos nefastos do Covid, não se vão extinguir quando tivermos a vacina, nem se vão extinguir no primeiro semestre de 2021. 2021 é um ano que está absolutamente comprometido. E é por isso que, na reunião que já fizeste alusão com o Sr. Presidente da República, daqui a poucas horas, onde vamos estar apenas alguns representantes do setor com a Confederação, é essencialmente uma reunião do setor privado, nós voltamos a ter em cima da mesa questões tão sérias como esta. 33% das empresas assumem que este ano dificilmente vão conseguir manter os seus negócios por mais 5 meses, isto é, entre novembro e março. E mais de 48% responderam em 1.200 inquéritos, não sabem sequer se vão conseguir manter os seus negócios. 21% destas empresas, das 1.200 da restauração, não conseguiu pagar salários em outubro e 9% pagou uma parte. Dessas, 22% dessas empresas tiveram que recorrer a financiamento para conseguir pagar salários durante o mês de outubro aos seus trabalhadores. E desde o início do estado de emergência, cerca de 27 dessas empresas já efetuaram despedimentos. São assuntos muito sérios. 36% das empresas de alojamento registaram uma quebra na faturação superior a 90% no mês de outubro. Portanto, são assuntos muito sérios, Carlos, que nos fazem, no fundo, interpelar quem de direito e perceber, que foi isso que também defendi, o governo português, o Estado português, melhor dizendo, em abstrato, apresentou em 2020 o seu primeiro orçamento excedentário. Na altura, nas palavras do ministro Centeno, era a primeira vez na história que isso acontecia. Mas isso aconteceu graças aos cerca de 14% do produto interno bruto que foi conquistado com as empresas do setor do turismo. Só o setor do turismo contribui com mais de 14,9% do nosso produto interno bruto. Está na altura do país, com seriedade, sem populismos, sem promessas vãs, sem discursos de circunstância, ajudarem estas empresas, sobretudo as microempresas, da restauração, do alojamento, do pequeno comércio, e perceber que se o Estado injetar dos 12, 13 mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, uma parte significativa está, no fundo, a manter empresas, está a manter empregos e está também a dar um contributo inestimável para que possamos, em 2021 e em 2022, quando tivermos a nossa recuperação, voltarmos a ter empresas e serviços. Sob pena de, se isso não acontecer, dificilmente vamos ter.
Há pouco o jornalista Lino Vinhal dizia aqui precisamente isso, que está-se a borrifar para o déficit. O governo deve pegar no dinheiro que tem e colocá-lo neste momento ao serviço da população, das empresas, e nomeadamente focou precisamente o setor da restauração como sendo fundamental para a nossa economia. Pedro Machado, um bom dia de trabalho e que consiga transmitir tudo aquilo que lhe vai na alma ao seu Presidente da República, de forma a ele ser uma voz ativa junto do seu Primeiro-Ministro para ver se o sensibiliza com estas questões. Bom fim de semana.
Carlos, muito obrigado. Só fica uma sugestão. Já que vamos ficar confinados, estamos no primeiro dos dois fins de semana cuja circulação está interdita, e uma vez que os restaurantes não conseguiram, com razão, almejar o seu prolongamento de funcionamento pelo menos até às 15 horas, que cada um de nós, cada uma das famílias que está em casa, que gostava de ir a um restaurante ou que normalmente aproveita o fim de semana para ir a um restaurante, pode os ajudar. A grande maioria deles estão neste momento com serviços de takeaway e de delivery e, portanto, ajudem os nossos restaurantes, as nossas famílias, quem está em casa, quem está com os seus, quem está com os seus amigos e felizmente tem poder de compra, já que não pode ir ao restaurante, faça uma encomenda, muitos deles vão entregar a casa, é uma forma de ajudarmos a nossa economia.
Fica aqui esta belíssima sugestão que eu subscrevo completamente. Um abraço, amigo, até de hoje a 8 dias. Pedro Machado, Presidente da Entidade do Jornal Turismo do Centro, deixar aqui bem vincado os setores de turismo e de restauração como sendo um daqueles que fez, enquanto pôde, grande mérito da nossa economia e que agora está a precisar de ajuda, e os números que deixou são realmente preocupantes.